É nosso convidado Fernando Faria de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Bancos. Nos próximos minutos vamos falar de Caixa Geral de Depósitos, da situação na banca e do futuro da economia portuguesa. Comigo para a condução desta entrevista está também Vítor Costa, diretor adjunto do Jornal Público. Engenheiro Faria de Oliveira, muito obrigado por ter vindo.
É um prazer.
Começamos pelo tema inevitável da Caixa Geral de Depósitos e eu pergunto-lhe se devemos ficar preocupados com a situação atual.
A Caixa Geral de Depósitos é, sem dúvida, uma instituição de referência do sistema bancário português e todo este ruído que tem acontecido acerca da Caixa Geral de Depósitos é extremamente negativo, porque a Caixa precisa, para além do seu programa de recapitalização, precisa de estabilidade e precisa de entrar em pleno funcionamento. E este ruído ensurdecedor é profundamente negativo. É tempo de acabar com ele. É tempo, de facto, de se decidir em definitivo tudo o que eventualmente está pendente. É uma preocupação de todo o sistema e como eu disse, é chegada a hora de pôr ponto final a todas estas questões, porque a
Ou
questão de
seja,
fundo, o que
sim.
importa é o reforço da Caixa Geral de Depósitos.
Sim, mas esse reforço aparentemente está garantido, ou pelo menos negociado com Bruxelas, mas temos um problema concreto que tem que ser resolvido. Todo o processo, e que teve como um ato legislativo a retirada da Caixa da alçada do Estatuto de Gestor Público, parece-lhe uma coisa normal, que a Caixa, não se, uma empresa 100% de capital público, não seja obrigada às regras do setor
Eu,
público?
por ter estado pessoalmente muito envolvido quando fui secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, com o ministro Miguel Cadilho, na reestruturação do setor empresarial do Estado, sou profundamente sensível a esse tema. Porque surgiu nessa altura exatamente a iniciativa de, dentro do setor empresarial do Estado, distinguir entre empresas públicas, sociedades anónimas de capitais públicos e sociedades anónimas de capitais maioritariamente públicos. E o objetivo, já nessa altura, estamos a falar no final dos anos 80, início dos anos 90, já nessa altura se considerava que o conjunto das empresas do setor empresarial que funcionavam em concorrência deviam ter um estatuto de flexibilidade que lhes permitisse uma plena equiparação à atividade privada. Portanto, quanto a mim, e mesmo como Presidente da Caixa, quando a Lei do Orçamento do Estado reforçou a ligação ao Estatuto do Gestor Público e a Caixa, uma empresa pública, contestei, dentro do que era possível, essa disposição, essa iniciativa, porque considerava que era negativo para o funcionamento da instituição. Uma instituição que vive em concorrência precisa de ter os mesmos instrumentos que as empresas do setor privado. E, portanto, sobre esse ponto de vista, concordo inteiramente que a natureza do capital ponha em causa o normal funcionamento de uma instituição que vive em concorrência. E, portanto, concordo inteiramente que a Caixa Geral de Depósito, mantendo-se como uma empresa do setor público, funcione no âmbito do tal Estatuto de Sociedade Anónima de Capitais Públicos, que foi especialmente pensado e criado e posto em vigor a partir de 2003, no tempo do ministro Catroga, com o professor António de Sousa como secretário de Estado, que transformou a Caixa Geral de Depósitos em Sociedade Anónima de Capitais Públicos.
Mas isso do ponto de vista dos, enfim, do salarial, do ponto de vista das declarações, acha ou não que quem está à frente da Caixa Geral de Depósitos deve ser obrigado a apresentar declarações de rendimentos?
Eu acho que isso não tem a ver com a característica de ser sociedade anónima de capitais públicos ou de ser empresa pública. São diplomas diferentes, são imposições legais
E,
diferentes.
portanto, acha
Não é
que
um
estes
estatuto
administradores
de.
estão obrigados a entregar as declarações?
Eu penso que a interpretação da lei apontará nesse sentido.
E pensa que já o deviam ter feito?
Vamos ver, eu não quero entrar nem alimentar esta polémica, porque sei que houve compromissos entre partes. Não os conheço em detalhe, portanto, não posso opinar em consciência sobre matérias que, pronto, em que vivemos um impasse porque alguma coisa não correu bem, mas isso não me compete a mim.
Mas, senhor engenheiro, as coisas são, nem é uma questão de, tanto de opinião, é uma questão factual. Mesmo esses compromissos, a terem existido, sobre que forma fossem, vão contra uma lei que está em vigor. Acha, parece-lhe possível e normal que se assumam compromissos que vão contra a própria lei?
Como lhe disse, não conheço os termos em que as negociações entre o governo e a equipa de gestão foi efetuada e o que é que estava previsto nessa matéria. Portanto, não posso. O que é fundamental e indispensável é terminar com esta matéria.
E como é que se termina com esta matéria? Porque há uma lei que está em vigor e que tem que ser cumprida.
Então, aí isso, naturalmente, é da competência, seguramente, institucional do governo, em primeiro lugar, resolver o assunto em definitivo e, naturalmente, requer uma posição de quem foi convidado em certas circunstâncias de se adaptar, de facto, aquilo que podemos designar que são os termos da lei.
Engenheiro Faria de Oliveira, mas a questão é que este processo pode ainda demorar algum tempo, porque...
Eu creio que não pode demorar muito mais tempo. O sistema financeiro e qualquer instituição do sistema financeiro necessita de estabilidade.
Não aguenta tanto tempo
de estabilidade.
E, de
facto, como eu já disse, este ruído é muito negativo. É muito negativo para a Caixa, é muito negativo para o setor bancário.
E para a administração, o facto de esta questão se estar a colocar, acha que, mesmo que tudo se venha a resolver ainda por estes dias, esta administração não fica fragilizada depois do que se
passou?
Vamos
ver. Eu penso que há que distinguir claramente entre aquilo que são os deveres de transparência e de integridade e aquilo que há alguma tendência para ocorrer, que é criar climas de desconfiança. Isso acho que é extremamente negativo. Nós não podemos viver uma sociedade baseada na desconfiança sobre pessoas, sobre entidades. Pelo contrário, nós devemos basear-nos no princípio da confiança e só o devemos perder se houver sérios motivos para o perder. Portanto, nós não devemos desconfiar da seriedade e da boa intenção das pessoas. Negociaram em determinadas condições, saberão porquê e o seu interlocutor também. Portanto, no meu ponto de vista, não devemos fazer juízos de valor sobre isso e eu, em princípio,
confio. Mas acha que esses juízos de valor estão instalados na sociedade?
Eu acho que infelizmente há uma certa tendência neste momento para se viver num clima que não é de completa confiança, como eu referi em relação a pessoas, a instituições, etc. E acho que temos que retomar um clima em que seja possível a chamada convivência normal. E essa passa pela confiança nos outros.
E parece-lhe possível que, da forma como este processo foi conduzido, com estes interlocutores ainda seja possível atingir esse clima de confiança? Foi feita uma lei em específico para um caso em concreto. Pelos vistos, não foi acautelado todo, com essa mudança legislativa, não foi acautelado todo o compromisso particular que foi feito com os administradores da Caixa. E agora temos uma situação em que eu diria que a desconfiança é legítima. Porque para quem é contribuinte e vê o que está a acontecer, tem todas as razões para desconfiar, porque vê uma situação excepcional num quadro que não devia ser excepcional, digo.
Mas, uma vez mais, aí entram critérios de bom senso, de boa vontade e de transparência. Se isso for conseguido, através, ao fim e ao cabo, de uma clara exposição dos motivos que conduziram a esta situação inexplicável, eu creio que terão condições para isso. Mas, de facto, é absolutamente necessário que o assunto seja clarificado e a partir daí, esquecido.
Mas, Engenheiro Faria de Oliveira, tudo isto também se passa porque é urgente um plano de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos que foi negociado com Bruxelas. Esta situação não está a atrasar e a prejudicar esse plano que já tinha sido acordado?
Não, eu espero que não. Este Conselho de Administração, de qualquer maneira, está em funções e está seguramente a trabalhar nesse sentido. Tem seguramente trabalho feito. Eu creio que não conhecemos, ninguém conhece os termos do que foi negociado em Bruxelas, a seu tempo serão seguramente conhecidos e explicados.
Mas não acho que devíamos saber já o que é que o PSD tem se queixado muito de não saber nada sobre este plano de recapitalização.
Eu tive experiência direta, porque na altura era chairman da Caixa, da negociação do primeiro plano de reestruturação da Caixa Geral de Depósitos. E são definidas linhas de orientação e de princípio, mas depois é necessário discuti-las em detalhe. Portanto, eu penso que é isso que está a ocorrer neste momento.
E, portanto, faz sentido que para já esse plano ainda não seja público, do domínio público?
Só os interlocutores diretos é que poderão, e quando eu falo em interlocutores, falo no acionista e falo do Conselho de Administração, quando julgarem oportuno fazer a divulgação, naturalmente falo lá.
Sr. Engenheiro, mas pela experiência que tem e pelo aquilo que é conhecido na prática destes planos aprovados e negociados com a Direção-Geral de Concorrência da Comissão Europeia, o plano de recapitalização vai obrigatoriamente passar por fecho de balcões, por negociação de saída de pessoas. Com o clima que está instalado na Caixa, como é que vai ser possível esta administração liderar um processo destes que é sempre conflituoso, de alguma forma?
Ele acontece com todas as instituições no sistema bancário que, desde que ocorreu a crise financeira global 2008-2009, têm tido que desencadear planos de reestruturação, alguns deles até muito duros e muito intensos. Portanto, isso faz parte da vida. As instituições bancárias estão a viver hoje um contexto que corresponde a um paradigma radicalmente diferente em todos os domínios. Desde logo no domínio regulatório, como é bem conhecido, mas principalmente no domínio tecnológico, onde a revolução é rapidíssima e intensíssima, e obviamente tudo isso com consequências nos modelos de negócio, com consequências nas estruturas dos próprios bancos, e isto é inevitável, são situações que as circunstâncias em que estamos a viver, todas estas alterações profundíssimas, obrigam de facto a atuar e a atuar rapidamente.
Mas o facto da Caixa estar a viver neste clima não prejudica também a implementação desse próprio plano?
Eu espero que tudo esteja a ser assegurado no sentido de criar um clima, como aconteceu noutras instituições. Repare que o sistema bancário nacional tem efetuado na quase generalidade dos bancos um processo de reestruturação muito intenso, reservado, não está permanentemente nos jornais. A atividade bancária é extremamente avessa à exposição ao ruído. Desde sempre a atividade bancária é uma atividade que se faz recatadamente, reservadamente, criando condições de um clima de confiança, de segurança. E todos estes processos de reestruturação dos nossos bancos têm sido efetuados com sucesso, sem problemas sociais significativos, pelo menos, e de uma maneira que tem sido harmoniosa, negociada com sindicatos. Tem corrido bem. Não há nenhuma razão para que isso não continue,
senhor,
a acontecer.
Neste processo, a Caixa, obviamente, apesar de ser um banco de capitais públicos, está em concorrência com as outras instituições do sistema, tem, no entanto, um papel diferente, nomeadamente ao nível da aproximação das pessoas e ao nível até de estar presente em locais que têm já poucas pessoas, que estão, de alguma forma, certificados. Este encerramento de balcões que vai ter que ocorrer, esta saída de funcionários, não vai pôr em causa esse papel mais social da Caixa Geral de Depósitos?
Vamos ver. A Caixa Geral de Depósitos, em primeiro lugar, como eu já referi logo no início, é um banco em concorrência com os outros bancos que deve ser gerido de forma idêntica aos restantes bancos que competem com ela. Naturalmente que a Caixa Geral de Depósitos tem que ser a sua estratégia alinhada com a estratégia do acionista. É um banco, para todos os efeitos, um banco público, embora com a característica especial de ser uma cidadania de capitais públicos, mas é um banco público, tem um acionista e, portanto, a sua estratégia tem que estar alinhada.
E nem sempre quando sendo um banco público, a estratégia pode ser exclusivamente a estratégia do lucro, não é?
Não pode deixar de fazer parte integrante dos objetivos da instituição ter rentabilidades positivas. é cada vez mais evidente, depois de tudo o que se passou, que a importância dos lucros na solidez e na capacidade das instituições fazerem face a momentos menos favoráveis. Devo dizer, porque eu penso que nem sempre há consciência disso, que apesar de todo este momento que o setor atravessou, passando por um período extremamente adverso, que foi basicamente consequência da crise da dívida soberana e, naturalmente, das suas consequências no domínio da recessão económica. Essa foi a grande razão porque o sistema bancário português teve que enfrentar novos desafios, o primeiro dos quais foi uma perda brutal da rentabilidade, devido à dificuldade de acesso à liquidez, devido à dificuldade de acesso aos mercados, devido à quebra dos ratings, devido ao disparar do crédito mal parado. Foram as razões que conduziram o sistema bancário português a ter problemas, que conseguiram, com grande resiliência, passar no período da crise financeira global, mas a crise da dívida soberana provocou estes problemas do sistema bancário. Pois, apesar das rentabilidades negativas que ocorreram durante estes períodos e que totalizaram 13,4 mil milhões de euros, os acionistas dos bancos, mesmo assim, fizeram aumentos, acionistas e novos investidores, aumentos de capital de valor ainda superior às perdas ocorridas de 14,6 mil milhões de euros. Repare que o sistema bancário português recapitalizou-se em 26,4 mil milhões de euros desde 2008, um montante extremamente elevado. Este esforço de recapitalização vai ter que ser continuado. Isto porque tem muito a ver com a necessidade de, através do aumento de capital, se acelerar a recuperação do balanço das instituições através da redução do problema do crédito mal parado.
Como é que isso se faz?
Nós temos, em primeiro lugar, é preciso dizer que os bancos têm trabalhado intensamente na tentativa de acelerar a resolução deste problema. Todos estes movimentos recentes de aumentos de capital que os bancos, que não é só a Caixa Geral de Depósitos, que os bancos estão a realizar, têm em grande parte esse objetivo. Mas, por outro lado, há necessidade de procurar eliminar todo um conjunto de bloqueamentos que atrasam a resolução da recuperação de crédito ou dos processos de insolvência que permitem libertar garantias e fazer a limpeza dos balanços. E por isso há dois grupos de trabalho que estão em funcionamento. Um, de alguma maneira, tem muito a ver com propostas que a Associação Portuguesa de Bancos fez ao Governo de acelerar um conjunto de restrições de natureza legal, de natureza judicial, que tem a ver com o funcionamento lento que existe na resolução destes problemas, e de natureza fiscal, que permitiriam acelerar a resolução deste problema. Repare, um processo de insolvência em Portugal leva entre 4 a 6 anos a ser resolvido. E durante todo este período, os bancos têm no seu balanço créditos não produtivos e completamente improdutivos.
E quando é que é expectável que tenhamos medidas concretas desse grupo
de
trabalho?
Há um grupo de trabalho onde está envolvido o Ministério das Finanças, o Ministério da Economia, o Ministério da Justiça, o Banco de Portugal e a APB, que tem vindo a trabalhar praticamente desde maio, por iniciativa do Primeiro-Ministro, depois de termos chamado a atenção que era absolutamente necessário resolver este problema. Eu espero que ainda durante este ano saiam já medidas concretas que auxiliem neste domínio. Depois há a segunda parte da questão, que tem sido muito falado.
Banco Mau, o grupo
que,
de trabalho.
Eventualmente um veículo Banco Mau que possa vir a ser criado. E não é fácil encontrar uma solução, é por isso que os bancos vão trabalhando um a um, vão tendo os seus programas, que é preciso, aliás, está de acordo com as orientações do supervisor, é preciso definir planos de redução, planos e calendários de redução do crédito mal parado e ir atuando no sentido de realizar aumentos de capital à medida que sejam necessários para exatamente cumprir esses planos.
Fiquei sem perceber se a solução Banco Mau é execuível, se é desejável.
Nós não temos conhecimento dessa. Portanto, haverá dois grupos de trabalho, pelo menos isso tem sido noticiado. Nós estamos envolvidos no primeiro, não estamos envolvidos no segundo, portanto eu não tenho informação que lhe possa.
A PIB está fora desse processo, não foi chamada
a
esse
processo.
De momento
ainda não foi chamada a esse processo.
E qual é que é, em termos genéricos, a opinião que nós temos ouvido muitas indicações por parte dos banqueiros individualmente?
A única coisa é porque estão a trabalhar, porque precisam de resolver o problema e, havendo a consciência de que uma solução europeia é muito difícil, e mesmo que, e eu penso que na realidade, hoje em dia, cada vez há um entendimento mais global no seio da União Europeia, que faria todo o sentido adotar mecanismos como aquele que foi adotado em Espanha, com uma mutualização através da intervenção de um mecanismo único de estabilidade financeira ou qualquer outro mecanismo que permitisse criar uma solução sistémica. Isso seria o ideal, que servisse praticamente todos os Estados-membros que enfrentam o mesmo tipo de problema. Mas como isso é muito difícil e também é muito pouco provável que haja da parte do Estado português capacidade para poder conceder garantias, a construção deste veículo é de concessão que não é fácil. Aliás, temos o caso de Itália, onde pronto, as soluções não são 100% eficazes. Mas vamos aguardar, porque se há um grupo de trabalho, alguma coisa poderá surgir.
Jean Ferido Oliveira, há uma questão no âmbito bancário que levanta também ainda muitas preocupações e da qual também podem depender todas estas soluções, que é a questão da venda do novo banco. Que expectativas é que tem nesta matéria?
Bom, nós sempre dissemos que a venda do novo banco deveria ocorrer num timing tal que permitisse uma solução estruturante, por um lado, e que o comprador fosse uma entidade o mais credível possível, de maneira a reforçar o sistema bancário português.
Já
no entanto...
Tarde.
Perdão?
Já vem tudo tarde.
Não foi possível resolver o problema mais cedo, mas eu, neste momento, tenho mais que esperança, tenho a convicção que até ao final do ano poderemos ter notícias no sentido de ver este problema solucionado. Pelo menos uma negociação que permita chegar a um resultado positivo, ainda que depois seja no
Mas já vai ser uma
ano.
Solução do mal menor, ou não?
Vamos lá ver. A solução tem que ser o bem maior. Quer dizer,
isso
temos
é o que todos desejamos,
dentro,
mas a questão é com estes timings e
dentro
com aquilo
dos
que
concorrentes,
temos.
Dentro dos concorrentes que foram apresentados, procurar a solução que assegure, em primeiro lugar, que o banco fica reforçado, que terá uma gestão eficiente e que contribuirá para o reforço do sistema financeiro, assim continuando a contribuir, porque essa era uma das grandes forças do anterior Banco Espírito Santo e depois do novo banco, a contribuir para o financiamento das PMEs, onde, de facto, o banco foi manifestamente um banco líder. E, portanto, o que nós esperamos é que a solução contribua para o fortalecimento do sistema financeiro.
Nós hoje já temos um sistema financeiro estabilizado de forma a que possa voltar a dar crédito às empresas, ou isto é uma falsa questão e há disponibilidade para dar crédito, não há procura por esse crédito?
Essa pergunta é extremamente pertinente, porque o assunto tem que ser, em primeiro lugar, o problema do financiamento à economia tem que ser olhado do lado da oferta e do lado da procura. Conforme é bem já notório, em três recentes estudos, um do INE, outro do BCE e outro da Comissão Europeia, não é o acesso ao crédito que constitui, neste momento, em Portugal, uma preocupação relevante por parte das empresas produtivas. O problema é o seguinte. Numa primeira fase, quando houve a desalavancagem da banca, a desalavancagem de facto conduziu a que o acesso ao crédito se tivesse tornado mais difícil. Porque os bancos de facto tinham que realizar, num período relativamente curto, uma desalavancagem que foi muito forte. Depois passou-se o período de uma fortíssima, profundíssima recessão. O PIB caiu mais de 7,3% em 3 anos, entre 2010 e 2013. E com isto, o crescimento do endividamento das empresas atingiu o seu limite e houve, portanto, em consequência disso, um aumento brutal do incumprimento. Com a entrada em vigor da União Bancária, também se reforçaram enormemente os mecanismos de avaliação de risco, para concessão de risco, mas, entretanto, desapareceu por parte dos bancos o problema fundamental, que é o problema da liquidez. Os bancos têm, neste momento, um conforto total em termos de liquidez, excesso de liquidez. Faz parte da sua atividade a concessão de crédito como a fonte principal dos seus proveitos. Portanto, para melhorar a rentabilidade, os bancos têm mesmo de conceder crédito e não há nenhuma dificuldade hoje em dia em conceder crédito a empresas que tenham condições de acesso ao crédito, que passem o crivo do risco de crédito. Portanto, aqui nós temos que trabalhar, manifestamente em Portugal, em duas frentes. Sem dúvida que o sistema bancário necessitou de desalavancagem e de recapitalização. Uma grande parte deste trabalho está feito. Ainda falta completar, mas está feito. Mas o setor empresarial precisa exatamente dos mesmos dois objetivos. Desendividar-se, desalavancar e reforçar os seus capitais. Isso facilitaria, sem dúvida, o acesso ao crédito e o sistema bancário é o primeiro interessado em que isso aconteça. Este programa Recapitalizar, que resultou da estrutura de missão, vai seguramente dar alguns contributos para a tentativa de resolução de um problema que é um problema de fundo da economia nacional. Eu diria mesmo que é o problema mais importante da economia nacional. Juntamente, naturalmente, com a questão de fundo, mas essa já é a nível nacional, que é o problema do investimento. Mas vamos
com... Tem que ficar para outra entrevista, o problema do investimento. Engenheiro Faria de Oliveira, muito obrigado por ter vindo.
Muito obrigado, Bel.